Todos, uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Jeremias, capítulo 11. Jeremias, capítulo 11, versículo 1. Até o versículo 8. Renato, por favor.
A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras deste concerto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo que vos mando. E vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto, e cumpri-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando, e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram.
Amém. Amém? Entendeu? Então vamos ler mais uma vez ou não? Vamos ler mais uma vez. Presta atenção agora. Vocês vão observar aí, na leitura, vocês já vão observar alguma coisa. Vou te dizer o que vocês vão observar. Deus amaldiçoou o homem lá no começo, quando o homem pecou. Ele não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. O homem comeu. Né? E aí, lá no comecinho, Deus falou: então, olha, da agora para frente, a vida de vocês não vai ser fácil. Né? Vai ser muito difícil. Vocês concordam? Isso aconteceu lá no comecinho. A vida de vocês não vai ser fácil. Vocês não sabem a confusão que vocês arrumaram, o problema que vocês arrumaram. Comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai ficar, vai trazer uma série de problemas para vocês. Então, o homem recebeu sobre ele essa maldição. O que que é maldição? O que que é maldição? O que é uma pessoa maldita? Uma pessoa maldita. Maldito é uma pessoa sobre quem foi lançada uma maldição. Maldito é uma pessoa sobre quem foi lançada uma maldição. Às vezes a mãe ou o pai costuma não ter cuidado, às vezes amaldiçoa o filho. Amaldiçoa. E a maldição, ela é um mal que você lança sobre a pessoa. Né? Então, se Deus amaldiçoou, às vezes a mãe ou o pai amaldiçoa e dá certo. Quando a maldição é lançada de coração, com fé, dá certo. Né? Imagina Deus. Se Deus amaldiçoar, vai acontecer. Né? Então, vocês vão observar na leitura aí o que aconteceu. Então, o homem foi amaldiçoado. Ele é amaldiçoado. Desde o começo. Ele é maldito. Não é? Sobre ele existe essa maldição lançada por Deus. Pode procurar lá no Gênesis, lá no capítulo 1 ou 2, lá, 2, se me engano, ou 3. Está lá. Né? Agora, Deus, com muita pena do homem, com muita dó, ele nunca abandonou o homem. Ele sempre esteve do lado do homem, para ajudar o homem. E ele vai e propõe, mesmo vamos dizer assim, triste com a atitude do homem, mesmo sabendo do que o homem tinha feito contra ele, contra Deus, mesmo assim Deus quer ajudar o homem, ele quer ajudar o homem. O que, que ele faz? Né? Então ele propõe ao homem, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar, né? Eu vou te ajudar. E começa então a conversar com o homem e dizer para o homem, faz assim, assim e assim que vai dar certo. Faz assim, assim e assim que vai dar certo. Se você fizer assim, 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 assado, vai dar certo. Então, você vai ficar livre da maldição. Eu amaldiçoei você. Mas se você fizer assim, você fica livre da maldição. Deu para entender? Pois. Então, o homem, ele é amaldiçoado. Mas Deus, pela misericórdia, etc., falou para o homem assim, ó. Então, vamos fazer um negócio? Vamos. Se você fizer assim, você está livre da maldição. Combinado? Combinado. Então, pegou na mão ali, combinou. Então, foi ali uma aliança, um conserto. Faz assim e vai dar certo. E o homem foi. Se o homem tivesse feito do jeito que Deus havia mandado, ele teria se livrado daquela maldição. Tá certo? Ele teria se livrado daquela maldição. Mas aí o homem acabou não, mais uma vez, não sendo capaz, mais uma vez, não sendo capaz de guardar a aliança. Mais uma vez ele não suportou e acabou não fazendo do jeito que Deus mandou. Está bem? Vocês concordam? Vamos repetir. O que aconteceu, Marquinhos? Hã? Pega o microfone.
Deus propôs para o homem uma possibilidade de ele sair dessa maldição.
É. A maldição
foi lançada, né?
Ela foi lançada, não tem como voltar atrás. Está amaldiçoada. Não tinha jeito. O homem pecou contra Deus ali. Morreu realmente. Né? Perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a visão espiritual, passou a ser carnal, tal, etc. Acabou. Bom, mas aí Deus, querendo ajudar, amando o homem, né, que o homem é uma criação dele. O que que ele faz?
Ele propõe para o homem uma possibilidade dele sair daquela maldição.
Então ele chamou o Luiz, falou para o Luiz: ó, Luiz, faz assim. Aí, se o Luiz tivesse feito, o Marquinhos, que está perto dele, poderia dizer: Luiz, como é que você está fazendo? Eu vou fazer também. Né? O Gustavo, que está perto dele, ia dizer: ó, Gustavo, ô, Luiz, está dando certo para você? Como que você está fazendo? Eu vou fazer também. Então, é isso que Deus fez. Propôs uma ajuda para o homem. Faz desse jeito, né? Porque lá no começo ele falou: olha, Caim, se você fizer o bem, você vai bem. Se você fizer o mal, não tem jeito. Hein? Se você fizer bem, vai bem, você vai bem. Não tem nada. Agora, o difícil vai ser você conseguir fazer o bem. Porque você vai inclinar sempre para o mal. Mas tudo bem, vai lá, esforça. Se você fizer o bem, vai bem. Se você não fizer o mal, vai mal. Não foi assim? Aí ele vem e chama, então. E propõe ao homem essa aliança. É assim? E aí?
E aí, essa proposta sendo feita, nós novamente fomos reprovados. O homem novamente foi reprovado porque ele não foi capaz de fazer o que Deus propôs para ele.
Pois é. Aí, foi necessário, então, agora, que
o próprio Deus descesse.
O próprio Deus, se fizesse carne, habitasse entre nós, provando o quanto ele quer ajudar. Já que vocês não são capazes, eu vou ir. Aguenta a mão. Aí ele, Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Para quê? Para fazer isso. É. Para fazer isso. Ele falou: então eu vou fazer no seu lugar. Eu vou fazer como se. Eu tinha que se tornar homem para fazer. Ele tinha que se tornar homem para fazer. Porque, na realidade, foi o homem que fez, foi o homem que conseguiu, o homem chamado Jesus Cristo. Foi o homem, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, ele conseguiu fazer isso. Fazer o quê? Do jeito que Deus tinha mandado. Foi isso. Ele fez do jeito que Deus tinha mandado. E aí, como ele conseguiu... Ele venceu, então, venceu, conseguiu vencer. A maldição ficou quebrada. Certo? Ele passou, em vez de ser maldito,
passou a ser bendito.
Passou a ser bendito. onde ele punha a mão, dava certo. Quando ele falava, dava certo. Amém? Expulsava o inimigo da presença dele. Certo? Se ele plantasse aqui, nascia. Ele passou a dar certo. Tudo passou a dar certo para ele. Ele deixou de ser
maldito.
E passou a ser
bendito.
Bendito. Amém? O primeiro a ser bendito. E aí ele se achou no direito de fazer com o homem uma nova aliança, um novo conceito. Já que vocês não são capazes daquele que ficou para vocês muito difícil, estava para vocês muito difícil, vocês não são capazes, agora eu vou propor para vocês uma nova aliança. O efeito da aliança é o mesmo. Isso é o que eu quero falar para vocês hoje aqui. Que o efeito é o mesmo. Amém? A bênção é a mesma. É a mesma. O efeito é o mesmo. Então agora, eu continuo sendo maldito. Eu continuo sendo maldito. Porque eu estou debaixo daquela maldição ainda. Esse dia nós explicamos que todo mundo estava, a princípio, lá. Jesus Cristo se tornou bendito. Jesus Cristo se tornou bendito. E fez com a gente uma nova aliança, inaugurando ali um povo, né, uma nação constituída de benditos. Amém? Mas preste bem atenção. Você continua sendo maldito se não aceitar a nova aliança. Concorda? Concorda, Ares? Você continua sendo maldito se não aceitar a nova aliança. Entendeu? Pronto, acabou a reunião. Você continua sendo maldito. Não aceitou a nova aliança. Continua sendo o bem e o mal, continua sendo a bênção e a maldição. Continua. Continua sendo a vida. Aí a morte, né? A justiça e a injustiça, o direito, etc. A nova aliança foi feita porque a primeira aliança, ela não deu certo. A primeira aliança, o homem não foi capaz. É. Deus faz uma nova aliança, consegue, Deus consegue para o homem a bênção, a vida. Eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês sejam abençoados. Então tudo para nós tinha que dar certo aqui, tudo para nós tinha que dar certo. Presta atenção no que eu vou falar. Tudo para nós tinha. Por quê? Porque se nós estamos do lado de lá, cabe você, meu irmão, você mesmo, observa de que lado você está. Observa de que lado você está. Se você está do lado de cá, tudo para você tem que dar certo. Ou não? Então tá, pode perguntar agora. É um direito que vocês têm de perguntar. Aliás, vocês são obrigados a perguntar. É, vocês estão obrigados a fazer pergunta. Porque como que a gente sabe que você está entendendo? É, todo mundo fica olhando. Mas a gente não sabe se você está entendendo. Então, se você não entender, o que, que vai adiantar? Hã? A bênção aqui, né? Vamos, espera um pouquinho, viu, o Zacarias? A bênção. E a maldição. Maldição é coisa ruim. Maldição é tudo de ruim. Quando você fala, é uma bênção. Isso aqui é uma bênção. Isso aqui é uma bênção. Isso aqui é uma maldição. Tudo de ruim é o quê? Maldição. Nossa, isso aqui é uma bênção. Isso aqui é uma bênção. Isso aqui é uma bênção. Né? Isso aqui é uma bênção. Não é uma bênção? Não é uma bênção? É ou não é uma bênção? E por que você fica com ele no bolso? É uma bênção? Não é. Tudo de ruim, a maldição é isso. Tudo que não é uma bênção, por exemplo, tem casamento que é uma bênção, tem casamento que é uma maldição. Por que que o casamento é uma bênção? Por que que determinados casamentos é uma bênção, determinados casamentos é uma maldição? Né? Hã? Então, por que que o povo lá ficou do lado da maldição? Porque não cumpriu a parte deles. Fez errado. Como é que, poderia ser uma bênção se estava fazendo a coisa errada? Como é que poderia ser uma bênção se estava fazendo a coisa errada? Como é que pode a gente estar do lado de cá querendo usufruir das coisas que estão do lado de cá? Então, se o casamento estiver fazendo tudo certinho, ele é uma bênção. Se não, é uma maldição. Vamos ler agora de novo? Vamos ler de novo a mesma leitura para ver se a gente entende melhor? Vamos lá. Dê por favor, Renato. Agora acompanha, já que você não tem a bênção, porque a gente não tem a bênção. Isso aqui é uma bênção. É uma bênção, não é? Isso aqui é uma bênção. Pronto. Isso aqui uma bênção. Isso aqui realmente é uma bênção. Quantas vezes isso aqui já me livrou da maldição? Quantas vezes isso aqui já me tirou de um lado e passou para o outro? Quantas vezes? Então isso aqui é uma Isso aqui é uma? E tem coisas que é uma? Maldição. Isso é uma maldição. Isso é uma maldição. E a gente? Né? É uma maldição. E se você escolheu a maldição, você escolheu a maldição, vai colher o quê? Coisa ruim. Você vai escolher coisa ruim, você vai colher coisa ruim, porque você escolheu a maldição. Está vendo? Então, é assim, não é... A gente não precisa pular do prédio, nem rasgar, não. O que que a gente precisa? A gente precisa pensar, dar razão para Deus, pensar. Mas, meu Deus, se eu estou escolhendo o lado errado, se eu estou escolhendo o lado errado, eu vou colher bênção? Não, eu vou escolher coisa, maldição, coisa ruim. Vamos ler?
A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém.
Então vai lá, Jeremias, fala com os habitantes de Judá e os habitantes de Jerusalém. Vai lá e conversa com eles. Vai lá e conversa com o meu povo. Jeremias, vai lá e fala para eles o que eu estou dizendo. Vai e fala para eles o que eu estou dizendo. Ouvi as palavras deste concerto. Ó, a aliança que eu estou fazendo com vocês é essa. Escuta, falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Fala para eles o seguinte: assim diz o Senhor, 3, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Maldito o homem que não der ouvido a Jesus Cristo. Ó, maldito o homem que não... A nova aliança, Zecaria estava perguntando, é isso. Amém? Então, agora, a aliança de hoje é fé em Jesus Cristo. A nova aliança é fé em Jesus Cristo. Acredite em Jesus. Pronto. Se você fizer do jeito que Jesus Cristo te orientar, eu pergunto, tem jeito de dar errado? Por que está errado, Ezra? O que a gente faz? Concorda? É, ué. E depois a gente fica justificando, a gente arruma muito, porque isso, tal, etc. A gente arruma muita justificação, mas tudo explica, mas não justifica. Sabe por que deu errado? É porque você fez do jeito que Jesus Cristo reprova. Jesus Cristo reprova. Então, vai lá, Jeremias, fala para eles e diz para eles o seguinte: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. A nova aliança, Zacarias. Vocês já responderam. A nova aliança é isso. Maldito quem não... Pronto. Pronto. Aí... você vai ver diversas vezes aparecer lá. Foi assim que Jesus ensinou? Foi assim que Jesus ensinou? Essa é a orientação que Jesus deu? A gente mesmo responde, não. Então, pronto. Pega o rabo, põe no vão da pena e quieta. Claro que não vai dar certo. Que, entendeu? A colheita vai ser ruim. Por quê? Porque você está fazendo. Bom. Amém? Plantou, vai colher. Plantou, vai colher. Não tem erro, humilde. Não está dando certo. Então já vai logo procurando saber aonde foi que você. Pronto. Não está dando certo? Então você já vai procurar onde foi que eu deixei de fazer do jeito que Jesus falou. Pronto. Vocês concordam ou não? É isso. Agora, se não tiver desse jeito, o problema não é meu, é de Deus. Porque se não tiver, você fala, ah, mas eu fiz tudo certinho e deu errado. Então aí você vai reclamar para ele. Fala, o Senhor, a sua lei furou. Amém? Você vai dizer pelo ao Jesus Cristo pisou na bola. Você vai falar pelo ao Espírito Santo não está dando certo. É porque eu fiz tudo certinho. E não deu certo. Eu fiz tudo certinho e não deu certo. Aí você não reclama para mim, não. Porque eu não sou o dono desse negócio aqui, não. Eu estou explicando aqui do jeito que eu estou entendendo. Se você conseguir provar para ele. Se você conseguir explicar para ele. Se você provar que ele está errado. Né? Eu acho que ele vai fazer o seguinte. Então, eu vou para o seu lugar e você vem para o meu lugar. Porque você ganhou. Você está certo, eu estou errado. Então eu vou para o seu lugar, você vem para o meu. Deus não erra. Deus não erra. Deus é infalível, Deus é perfeito. Amém, gente? Às vezes nós estamos plantando hoje, nós estamos fazendo as coisas hoje. Às vezes nós estamos aqui fazendo de uma forma que a gente já sabe que vai dar errado, que não agrada a Deus. Mas no começo, né? No começo, o joio e o trigo são iguais. No começo, né? O pé de limão, laranja, tudo é igual. Se a laranja é doce, é azeda. No começo, você não vai ver. Lá na frente, quando você for chupar a danada, você fala, ô, bicha ruim. Amém? Olha o tanto de tempo que eu perdi com essa porcaria para chupar uma laranja ruim dessa. E aí, daí para frente? Você vai ter que aguentar. Mas lá no começo, se você tivesse perguntado para Deus, Senhor, o Senhor conhece essa qualidade? O Senhor conhece essa espécie? Compensa eu plantar? Lê de novo.
A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras deste concerto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto.
Então, isso aqui está valendo hoje perfeitamente, do jeitinho aqui, só. Só um detalhe. Em vez de escutar a lei, você vai escutar Jesus. Amém? Senhor, dirige o meu coração. Senhor, né, não seja como eu quero, mas como tu queres. Senhor, tá, meu Deus, olha, eu estou para fazer isso, eu estou para fechar esse negócio, mas eu não queria que fosse feita do meu jeito, né? Eu tenho medo, eu temo que isso possa dar errado e que as consequências venham sobre mim. Senhor, tá, pronto, gente, porque se depois a sua oração, aí lá na frente você vai dizer, Senhor, eu orei, eu pedi, eu falei. Pelo menos, se nós tivéssemos o cuidado de antes de fazer qualquer coisa, amém? E não depois que planta a laranja, depois que já está dando o fruto, é que a gente vai arrepender. Amém? Vocês concordam? Então, por isso é que Jesus em si fala, ó, vigia, ora, vigia, presta atenção. Resiste o diabo, presta atenção. Procura. Dá ouvido a Deus. Está fazendo o negócio ali, Filipinho, só tem que dar errado. Amém? Vocês concordam? Está indo bem até agora? Tá? Pode continuar? Então, continua, filha.
Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo...
Então, a aliança Deus fez com o povo, o dia que ele pegou e tirou. Ele foi lá, tirou a pessoa do Egito. Ele não faz aliança com o Egito. Ele não faz aliança com você. Presta atenção. Ele não faz aliança com o Egito. Ele faz aliança a partir do momento em que você se propôs. Não quero ser batizado. Falar nisso, tem algumas pessoas que querem ser batizado. A partir daquele momento, a aliança começa a funcionar. A aliança começa a funcionar a partir dali. Porque antes, ele tem aliança com o mundo? Ele tem aliança com o mundo, gente? A palavra de Deus é dirigida, foi dirigida a toda a cidade? Não. Vai lá e fala com o povo de Jerusalém e de Judá. Jeremias, eu não tenho nada a ver com os filisteus. Eu não tenho nada a ver com os heteus, jebuseus, etc, etc. Eu tenho a ver com vocês. Então, depois que o povo, você sai, aceitou fazer parte de Jerusalém, do povo de Deus, etc. A partir dali começa a funcionar o quê? A aliança começa a funcionar ali. Aliança tem direitos e obrigações. Aliança tem direitos e obrigações. Todo concerto, toda aliança existe o A e o B, o lado sim e o lado não, os direitos e as obrigações. Mas é um detalhe importante. Deus não tem aliança com todo mundo. Deus tem aliança com o povo dele. Vocês vão ver daqui um pouquinho para falar lá. Ele vai dizer o seguinte: e vocês vão ser meu povo e eu vou ser o seu Deus. Deus não é Deus de qualquer um, não. Deus é Deus seu. Amém? Ele tem uma aliança com você. Olha que coisa boa, que coisa tremenda. Então eu posso chegar diante de Deus e cobrar. Eu posso cobrar, Senhor, não está dando certo. Não está dando certo. Onde é que eu estou pecando? Onde é que eu estou pecando? não está dando certo. Pode ser que ele chegue e fale para mim: ué, quem falou para você que não está dando certo? Está dando certo, ué. É assim mesmo. Aguenta a mão. Amém? A primeira carga de fruto não é muito boa. Vamos esperar na segunda, na terceira. Às vezes Deus vai dizer para você. E você tem o direito de chegar e dizer assim: parece que não está dando certo. Amém? Onde é que eu estou falhando? Onde é que eu errei? Onde é que eu pequei? Pronto. Às vezes ele vem e vai dizer para mim: faz assim. Põe um rego d'água correndo aí no pé. Amém? Joga água 3 vezes por dia. Pronto. E as coisas então voltam a funcionar. Amém? Vocês concordam? É, olha, Deus funciona. Eu acredito que Deus funciona. Amém? Mas, Renata?
Dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo que vos mando.
Aonde você está? Lê o 4 de novo.
Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz.
Pois é, a partir dali, ele falou, né? Dai ouvidos à minha voz, escuta. Eu vou ler o resto. E fazei conforme a tudo que vos mando. E vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Tremendo. Aí você vai, então, quem é o povo de Deus? É o povo que dá ouvido a Deus. Pronto. Quem é o povo de Deus? É aquele povo que procura fazer tudo de acordo com Deus. Ele faz tudo de acordo com Deus. Amém? Erra? Erra. Claro que erra. Não tem como não errar, não tem como não ter falhas, não tropeçar, não ter problemas. Claro. Amém? Mas é exatamente isso que é a grande bênção da nova aliança. Porque a lei é seca, é rígida, a lei é cruel. Mas você vai falar com Jesus Cristo. Chora, convence ele de que você precisa da misericórdia. Convence ele que você não está conseguindo. Pede ajuda. Senhor, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Só isso. Mas aí Paulo fala: maldito, maldito. Por quê? Porque o bem que eu quero, nem sempre eu faço. Então, ele fala: meu Deus, né, como é que eu vou fazer? Mas graças a Deus que eu estou debaixo de uma aliança que permite eu errar. Graças a Deus que eu estou numa aliança que permite eu ir quantas vezes eu precisar até Jesus Cristo, que é a bênção. Né? Se eu falar com ele e ele me justificar, me liberar, acabou. Amém? Tudo aquilo de errado que eu estava fazendo, zera. 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 Amém? Zera. Você chega nele, confessa a sua dificuldade, confessa. Essa que é, vamos dizer, a grande bênção da nova aliança. Que nós não estamos debaixo de uma lei rígida, seca e etc. Pão, pão, queijo, queijo. Não. Nós estamos debaixo de uma graça. Uma graça, uma bênção que é Jesus Cristo. Vai lá e conversa com ele. Senhor, olha, eu estou fazendo isso e não estou conseguindo. E eu sei que isso é um mal. E eu sei que isso me distancia do Senhor. Me ajuda, tem dó, amém. O Senhor, colega, amigo, pai, companheiro, divino companheiro do caminho, né? O Senhor é o único Deus. De vez em quando a gente vai orar e fala para Deus assim, Senhor, eu não tenho outro Deus, não. Olha, eu não tenho outro Deus, não, só o Senhor. Por mais errado que eu seja, por mais difícil que eu ache, mas eu não tenho outro Deus, não. Eu tenho que ir no Senhor. O Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor tem compaixão de mim. Pronto. Eu vou ali, você tem um jeitinho especial, né, de chorar, de se lamentar, de... Pronto. Ele entende você, perdoa você, e você zerou. Passou, ficou zerado. Amém? Vocês concordam? Então nós estamos fazendo aqui uma relação entre a aliança, o compromisso que Deus tinha, o conserto anterior, e o que nós estamos vivendo hoje. E eu quero deixar bem claro uma coisa. Não precisa de ter dúvida. Se você perceber que está dando errado, é porque alguma coisa não está de acordo com Deus. Alguma coisa não está de acordo com Deus. Amém? Para, reveja os conceitos, reveja, analisa, pensa e volta. Amém? Vamos continuar lendo?
Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel.
Ah, eu prometi o seguinte: faz do jeito que eu mando e a terra vai. Hã? Isso. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais. Está dando uma ressonância ou não? Para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, Senhor, amém. Eu vou lá falar, né? Olha, para, porque eu prometi para vocês uma terra que manasse leite e mel. A nossa terra, as nossas coisas, tem a bênção de Deus. Aí o que que acontecia? Todo mundo tentava furar um poço e não dava água. Abraão chegava, furava o poço e dava água. A sorte. Ontem até eu comentava, não sei se eu comentava no carro, né, falamos um pouco, enquanto eu estava vindo de Pedro Rico e conversamos muito. A sorte da gente cai no lugar certo. Não é para dar errado, não. Não é para dar errado, é para dar certo. Amém? a nossa sorte. Pode pegar aí a concordância, a palavra sorte, e vai ver se o povo de Deus não tem sorte. O povo de Deus tem sorte. Amém? Aí você vai lá no Oriente Médio, e vê lá como é próspero Israel. Vê lá como Israel, né? Eu não conheço a região não, mas há quem diga que você chega lá e vê a diferença no campo. Por quê? Porque Deus, mesmo que as pessoas estejam debaixo da lei, se estiver cumprindo a lei, Deus tem que ele tem que manter a aliança. Amém? As coisas dão certo, Alisson. As coisas foram feitas, a bênção de Deus é para dar certo. Aí você poderia pensar, mas Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo foi perseguido, etc. Não deu certo para ele. Deu certo para ele. Deu, claro que deu. E ele foi muito inteligente. Ah, mas Jesus não comprou caminhão, Jesus não casou. Graças a Deus. Né? Por quê? Porque ele fez certo. Ele fez certo. Não deu certo? Deu. Deu certinho. 100% certo. Por que que Deus nos orienta, Senhor? Amém? Não reclama. Tomou. Não reclama. Falou mal de você. Deixa para lá, etc. Dá certo? Dá certo. Agora você quer ver dar errado? Vai, entra na justiça. Vai, faz B.O., etc. Tá, arruma detetive, põe para poder fiscalizar, etc. Você arrumou, foi? Muita confusão, não vai dar certo. Você pode ter certeza que você tem problema pro resto da vida. Fora a quantidade de inimigos que você vai arrumar. Amém? Continua lendo.
E disse-me o Senhor, apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deveras...
Detalhe, eu sublinhei aqui, ouvi as palavras deste concerto e coloque em prática. Por quê?
Porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo:
dai ouvidos à minha voz. Gente, será que Deus está brincando com a gente? Será que Deus está brincando? Será que nós estamos aqui brincando de Deus? Ou a coisa é séria? Hã? Ah, então tá, continua.
Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes, andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado.
Então, coração malvado. Porque todo mundo, a princípio, é mau. Mas se o meu coração é malvado, eu posso confiar no meu coração? Se os meus pensamentos são ruins, eu posso confiar nos meus pensamentos? Não. Eu vou escutar Deus, eu vou ouvir Deus, confiar no coração de Deus, até que o meu coração também vai sendo transformado. De tanto ouvir Deus, o meu coração vai mudar. Amém? Pelo quê?
Pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram.
Amém. Versículo 11.
Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei.
12.
Então irão às cidades de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal.
Amém. Bom. Ficou claro? Ficou claro? Então, qual a conclusão que a gente chega? Bem, bem fácil, né? Eu creio que é uma conclusão bem fácil, muito fácil. Está dando errado? Ou está dando certo? Se estiver dando errado, pode falar com Deus, porque alguma coisa está fora. Amém? Amém. Quem quer opinar? Quem quer opinar? Eu sei que tem muita gente querendo, mas nós não temos tempo para ouvir todo mundo. Vamos ficar só aqueles que levantaram a mão primeiro. Vamos ver. Vá. Amém. Rose. Você, Rose? Hã? Não tem nada. Dona Maura? Não? Quem quer falar? Eu estou vendo aqui, olhando assim, tem muita gente querendo falar, mas... É. Já que você está com o microfone na mão, fala você mesmo, Deone.
Ele olhou para mim de longe, não sei por quê. Mas é interessante porque a gente, por não entender a vontade de Deus, muitas vezes a gente acha que é uma maldição, né, o que a gente passa, às vezes por obediência a Deus, por causa do sofrimento. É como o Senhor comentou aí de Jesus. Jesus, para muita gente, ele não foi uma pessoa abençoada, até pelas coisas que ele passou. O senhor está ouvindo ou não?
Estou ouvindo. Estou ouvindo. Vou repetir o que você falou. Que Jesus, nem sempre para nós, aquilo que está acontecendo, a gente atribui como sendo uma bênção. Né? E Jesus passou pelas coisas que ele passou, e muita gente não entende que aquilo ali tenha sido uma bênção, certo? Pensa, às vezes, que aquilo foi uma maldição. Tem ele como maldito, né?
É. Então, assim, isso aí que é importante a gente observar, né? Porque a gente passa muita coisa por, às vezes, querer obedecer a Deus também. E, às vezes, se a gente não entender isso, a gente acha que é uma maldição.
Isso. Vou te dar só um parênteses. Aos olhos da lei, aos olhos dos homens, né? Porque Jesus, ele viveu de acordo com a lei. Mas, por ele cumprir a lei, ele acabou sendo abençoado. Entendeu? Ele, Deus falou, aqui, não está dizendo aqui, ó, se você cumprir a lei, você é abençoado? Jesus cumpriu a lei. Aqui está dizendo, se você cumprir a lei, você vai ser abençoado. Amém? Dai ouvido à minha voz, fazer conforme tudo o que vos mando. Foi o que Jesus fez. E foi a bênção. A bênção dele foi fazer do jeito que Deus ensinou. Amém? Porque, presta atenção, gente, levar um tapa no rosto e virar o rosto para o outro, pra tomar, isso é uma bênção? É uma bênção? Pois é, mas aos olhos do mundo isso é uma bênção? Claro que não. Aí chega, toma as coisas suas e você não pode reclamar, isso é uma bênção? Para o mundo não é, gente, não é. Fala, Erickson, não quero tomar a sua... Vai.
Não, eu fiquei pensando nisso, que muito sofrimento por causa, em obediência a Deus, né, vai ser uma bênção. Esse sofrimento vai ser uma bênção.
Isso.
Né, então, eu acho que a gente tem que entender isso, porque senão a gente acha que é uma maldição.
Amém. Amém. Você está fazendo uma caminhada, você está fazendo uma caminhada lá com o celular no bolso. Né? Aí vem um caboclo... com a faca ou com canivete ou um negócio, te ameaça. Passa o celular. Cadê o seu celular? A única coisa que você tem, você está caminhando, a única coisa que você está com ele no bolso, às vezes é o celular. Por quê? Porque você imagina assim, se eu sofrer um desmaio, um trem aí na rua, né? Eu não vou levar meus documentos, não vou levar nada. Eu estou com o meu celular, eu pego o celular e identifico. Mais ou menos isso. Mas aí o sujeito veio, pegou o seu celular e levou embora. Isso é uma bênção ou uma maldição? Hã? Uma bênção. Levou o seu celular, graças a Deus, né? Levou o seu celular. Aí depois você chega na outra semana lá, etc. Você vai e compra outro celular. É uma bênção ou uma maldição? Né? Deus estava livrando você de um trem, de uma coisa errada, e você foi e comprou outro celular. Amém? Vai que quer sofrer, continua sofrendo. Nesse tempo. Amém? Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 10.
Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Então, Deus pensa a nosso respeito? Pensa, ele quer o mal da gente? Não. Então ele permitiu que o povo ficasse 70 anos lá. O povo precisava daquilo. precisava ficar lá. Lá o povo experimentou muita coisa. O povo viu muita coisa. Não foi de tudo. Vamos dizer assim, não, lá, o povo ficou lá 70 anos porque estava bom. O povo ficou no Egito porque estava bom. Mas ali Deus ensinou muita coisa. Muita coisa a pessoa aprendeu. Deus não pensa mal da gente. Então as coisas, às vezes que está acontecendo, as coisas que às vezes estão acontecendo na sua vida, se você aprende, procura ver, por que que Deus está me mostrando isso? Por que Deus está me vendo fazer isso? O que que Deus quer me ensinar com isso? Não seja como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Amém? Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Né? Versículo 12.
Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia, porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro.
Amém. Então, aí, Deus mudou a sorte do povo. Tornei a congregar, tornei a trazer. Deus mudou a sorte do povo. Amém? Desde que, a partir do momento em que aquelas pessoas que estavam lá em Babilônia começaram a prestar atenção, começaram a observar, Deus mudou a sorte deles. Toda tradução aí, alguém teve uma tradução aí que fala, eu vou mudar a sorte de vocês? Versículo 14. Como?
Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.
Isso, mais uma vez.
Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.
Vou mudar, eu vou mudar. Eu vou ser achado. Engraçado, lá, naquela situação que a pessoa estava vivendo, ele buscou a Deus. E o que é que aconteceu?
Mudou a sorte.
Mas se ele não estivesse lá naquela situação, ele buscaria Deus? Não. Então você pode ficar tranquilo, que a hora que o pau cair a folha do seu lado, você vai invocar Deus, e Deus vai fazer o quê? Mudar a sua sorte. Amém, gente? Amém, né? Não vamos falar mais não para não confundir. Falar mais nada não. Chega. Então aí, Deus falou conosco? O que que Deus falou com você? Hã? Espera aí, Luiz.
Que a nossa saída, né, é dar ouvido a Jesus Cristo. É. Para nós sairmos da maldição...
Nós começamos a reunião falando o seguinte.
Todo homem é amaldiçoado.
Alguma coisa errada... O que está acontecendo? Porque o normal
dá certo.
O normal é dar certo. Amém? Tudo que é justo, direito, amável, de boa fama, Deus vai ser com você. A partir do momento em que nós estamos pisando na bola, nós vamos se distanciando de Deus. Amém. Sábado, dia 15, às 14 horas, as irmãs estarão realizando o brechó aqui na cooperativa. Sábado, dia 15, às 14 horas. Amém? Não sei se precisa de ajuda. Você precisa de ajuda? Está precisando de ajuda? Você já tem o pessoal para te ajudar? Já, né? Ela já tem o pessoal, a loja já tem o pessoal que está ajudando aí. Se alguém interessar também ajudar, etc. Se tiver alguma coisa para trazer, tem que trazer até amanhã, né, Ló? Amanhã, porque eles têm que preparar a roupa, lavar, se for o caso, passar, etc. Então, se alguma prenda, se alguma coisa, se alguma oferta você quer fazer para o brechó, traga até amanhã. Era para ter avisado no domingo, eu me esqueci. Amém? Então, tudo que for justo, direito, amável, será que a realização do brechó é um bem ou é um mal? Não sei. Pergunta para Deus. Amém? Se for um bem, eu acho que você deve investir, deve fazer. Deve convidar alguém, falar, avisar lá a sua vizinhança, ó, está tendo um brechó ali, sai lá, de casa em casa, avisando, vai ter um brechó lá ajeitado, tem muita coisa boa, baratinho e tal, etc. Vai lá no brechó, amém? Você estaria fazendo mal ou fazendo bem? Quantas pessoas lá perto da sua casa, perto lá do... né? Não é perto lá do Godói, não tem ninguém que está vindo no brechó, lá perto do Godói, mas... né? Perto lá do quem? Fora disso, né? Acho que é só lá no Aldeia do Vale que não tem ninguém para vir no brechó. Fora disso, tem lá perto da sua casa, tem alguém que possa vir no brechó? Você conhece alguém que possa vir no brechó? Amém? Se não, pelo menos vem. Deve ter uma coisa que você possa fazer para poder agradar aí, né? Vamos incentivar para que as pessoas, principalmente as pessoas carentes, que queiram alguma coisa aí no brechó. De vez em quando, até outro dia eu vi uma irmã aqui muito bem vestida, eu elogiei, falei, irmão, muito, né? Que vestido bonito. Ela falou, pois é, e foi do brechó. Foi do brechó. Porque às vezes a pessoa usa uma vez, duas vezes. Mulher não pode usar vestido muitas vezes. Pode? Ou não? Né? É. Aí o que é que ela faz? Aí o vestido vai ficando lá no guarda-roupa, vai ficando tomando lugar lá no guarda-roupa. Vai ficando lá incomodando. Então aí você pega o vestido, você fala, ó, eu vou ficar livre de você agora, né? E traz ele aqui para o brechó. Ele vai ocupar o outro guarda-roupa e vai ser útil em outro guarda-roupa. Amém? As camisas. Camisas. Né, Alessandro? Lá na sua casa não temos camisas sobrando. Amém? Sua mulher autorizar, a mulher tem que autorizar. Amém. Então está avisado aí o brechó, vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus. Oh, bem, né? Não é verdade? Não é não, filho? Como é verdade? Amém, Senhor Jesus, Pai nosso, está nos céus, meu Deus, é uma verdade. O Deus nosso é um Deus vivo, real, que está no meio de nós, que nos ouve, que nos vê, que responde às nossas orações. Então nós devemos consultar a Deus. Tem uma coisa que entristece a Deus. É quando ele, quando nós consultamos outras coisas e não consultamos a Deus. Quando nós pedimos a orientação do inimigo, às vezes, quando nós confiamos em homem, quando nós confiamos às vezes no mundo e não perguntamos para Deus. Senhor, nos perdoa. Eu acho que nós estamos aqui treinando, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Tem muita coisa que nós ainda não entendemos direito. Ensina, Senhor, seu povo. Abre os nossos olhos, nos mostra o quanto nós podemos ser benditos, quanto nós podemos ser bem-aventurados. Se dermos ouvido ao Senhor, se consultarmos o nosso Deus, ajuda-me, Senhor, ajuda a mim, ajuda, Senhor, abra os teus olhos, tem misericórdia, que eu não continue fazendo mal sobre mal, que eu não resista ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor quer a paz de Jerusalém, o Senhor quer o melhor para nós. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.